É verdade, igualmente, doutora Tânia, tudo de bom para todos nós, não é? Para si e para toda a equipa da DEC também.
Muito obrigada.
Doutora Tânia Santana, e hoje na nossa rubrica, o que é que preparou para nós?
Ora bem, hoje decidimos falar aqui sobre um serviço público essencial que muito é questionado no nosso gabinete de apoio ao consumidor, nomeadamente o abastecimento público de água. Como sabem, o abastecimento público de água, o saneamento das águas residuais e a gestão dos resíduos urbanos são serviços públicos essenciais, não é? Porque são imprescindíveis ao nosso dia-a-dia e estão sujeitos a regras específicas. E essas regras específicas é bom sabê-las para que não vejamos os nossos direitos ultrapassados. De facto, o consumidor tem direito a usufruir da prestação dos serviços através da ligação às redes públicas, devendo requerer os serviços junto da entidade gestora e abandonar as soluções privativas. Todos os imóveis localizados até 20 metros da rede pública de abastecimento e saneamento devem ser ligados à rede através de ramais de ligação. Isto é uma questão que muitas vezes nos é colocada no nosso gabinete, no sentido de os consumidores serem interpelados pelas suas entidades gestoras para abandonarem as soluções privativas e ligarem-se à rede pública de abastecimento. E muitos questionam se têm que o fazer. E a verdade é que têm que o fazer sob pena de serem sujeitos a contraordenações. Também dizer que na contratação dos serviços, na altura de contratar, o consumidor deve comprovar que tem direito a utilizar o imóvel. Para isso tem que apresentar a escritura de compra e venda do imóvel, a caderneta predial atualizada, o contrato de arrendamento ou outro documento que ateste a legitimidade, não é, para ocupar a habitação. No ato da contratação devem ser disponibilizadas naturalmente as condições contratuais, com uma informação clara e precisa acerca dos direitos e obrigações de ambas as partes, e a prestação do serviço deve ser iniciada no prazo de 5 dias úteis. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do consumidor, o qual deve comunicar à entidade gestora todas as anomalias que se verificarem, não é? Nomeadamente o não fornecimento de água, o fornecimento sem contagem, uma contagem deficiente, uma situação de ruptura ou uma deficiência na selagem. Os serviços de águas e resíduos são, em regra, faturados mensalmente, não é? Contudo, desde que o consumidor o solicite, pode ser acordada outra periodicidade. A fatura deve ser também sempre detalhada, com vista à clara percepção dos valores que nos são cobrados. Importante também dizer que apenas podem ser cobradas taxas referentes à construção, à conservação e manutenção do sistema público de água, saneamento de resíduos. O que é que eu quero dizer com isto? São aquelas designações que nós vemos nas nossas faturas, que é a tarifa de disponibilidade. Isso é legítimo, a cobrança por parte das entidades gestoras. O que não é legítimo e que é proibido é mesmo a cobrança de qualquer importância relativa ao aluguer do computador ou consumos mínimos. Isso é que é proibido por lei. As entidades gestoras também não podem exigir o pagamento de um serviço que tenha sido prestado há mais de 3 meses. Aquilo já falámos algumas vezes da prescrição. Se por qualquer motivo, incluindo o erro do próprio prestador de serviço, tiver sido pago uma importância inferior ao consumo efetuado, a empresa efetivamente só pode reclamar essa diferença nos 6 meses seguintes. Também dizer que o fornecimento destes serviços pode ainda ser suspenso em caso de atraso no pagamento por parte do consumidor. Para isso, não é? Para suspender os serviços, a entidade gestora terá de emitir um aviso escrito e com uma antecedência mínima de 20 dias. Esse pré-aviso deve informar o motivo da suspensão, não é? O porquê da suspensão, os meios ao dispor para evitar essa suspensão e o custo do restabelecimento em caso de efetivação do corte. Dar a leitura do contador mensalmente também nós consideramos que é uma mais-valia para evitar as faturas com valores estimados, uma vez que a entidade gestora não está obrigada a realizar leituras com a mesma periodicidade da faturação. A legislação apenas exige que proceda à leitura real do contador por meio dos agentes credenciados, não é? No mínimo 2 vezes por ano e com um distanciamento máximo de 8 meses entre as 2 leituras consecutivas. Portanto, para evitar consumos estimados ou a mais ou a menos, também não custa nada, naquele período aconselhado na fatura, dar a leitura. Isto aplica-se tanto em água como a outros serviços públicos essenciais, nomeadamente em eletricidade e o gás natural, se for o caso. Também dizer, por último, que a entidade reguladora e fiscalizadora do setor da água é a ERSAR, não é? Que tem como missão, assim dizendo, fiscalizar e acompanhar toda a atividade das entidades gestoras do serviço de água e saneamento e resíduos.
Muito bem. Doutora Tânia, antes de deixá-la ir embora, para todas aquelas pessoas que estão muito aflitas e não conseguem mesmo pagar as suas faturas, nomeadamente da água, existem também outros apoios, não é?
É sim, os consumidores que têm mais dificuldades no que respeita ao pagamento das águas, também o primeiro passo é perceber se o seu município ou a sua entidade gestora tem a tarifa social. A tarifa social da água, no que respeita ao setor das águas, não é obrigatório, o que acontece na energia elétrica e no gás natural. Da água depende da adesão da autarquia, da entidade gestora. Portanto, nesse caso, o consumidor deverá perceber junto da sua entidade gestora se existe essa tarifa social e quais os elementos que tem que juntar para requerer a aplicação desse tarifário social. E mesmo também acontece para as famílias numerosas. Também existem entidades gestoras, a maior parte das entidades gestoras têm os tarifários especiais, que é para a tarifa social e a tarifa para famílias numerosas. Isso é sempre uma mais-valia. Facilmente também conseguem consultar essa informação no site da entidade gestora que deverão publicitar e informar no seu sítio da internet os seus tarifários. Naturalmente que, havendo ainda uma dificuldade, mesmo com essa existência desse tarifário, poderão sempre, naturalmente, pedir um apoio, não é? A emissão de um plano de pagamentos para que seja parcelado, não é? O valor dessa fatura. E caso subsistam dúvidas ou precisem mesmo da nossa intervenção nesta situação, claro que os nossos consumidores poderão contar com o apoio da Delegação Centro da DEC, não é? Nós estamos em Coimbra, mas a nossa zona centro é vasta e nós estamos disponíveis para ajudar os consumidores. Ainda não estamos a fazer atendimento presencial, ainda estamos em teletrabalho, mas de qualquer forma, qualquer consumidor que nos queira contactar poderá fazê-lo através do 239-841-004 ou então por e-mail para deco.centro@deco.pt.
Doutora Tânia Santana, connosco nesta manhã de terça-feira bonita e gelada, 5 de janeiro. Doutora Tânia, é um gosto tê-la connosco. Em nome de toda a equipa, bom ano novo e até 2 a 15 dias, se Deus quiser, não é?
É verdade, um bom ano novamente. É uma manhã mesmo muito gelada, estava tudo branquinho aqui na nossa região centro, mas nós cá estamos firmes e fortes para um novo ano 2021, renovados.
É verdade, venha ele. Um beijinho, bom trabalho.
Um beijinho, cumprimentos a todos os ouvintes. I'm not afraid, all